Câmara é notícia.
Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara defende leis mais rígidas para combater a violência contra a mulher. Mais 16 comissões permanentes da Câmara elegem seus presidentes. Entre elas estão as comissões de desenvolvimento econômico e agricultura. E ainda a Amazônia e povos originários, saúde e previdência. O presidente da Câmara defende endurecimento de leis no combate ao feminicídio. Hugo Mota participou de pacto nacional contra esse tipo de crime. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, defendeu o endurecimento das leis para o enfrentamento do feminicídio e da violência contra as mulheres no Brasil. A declaração foi feita durante cerimônia no Palácio do Planalto, que reuniu autoridades dos três poderes para a assinatura de um pacto nacional voltado à redução desses crimes. Em seu discurso, Hugo Mota afirmou que o combate ao feminicídio exige respostas mais firmes do Estado. Segundo ele, a agenda passa pelo endurecimento das nossas leis e pela atuação conjunta da União, estados e municípios com a participação das forças de segurança e punição imediata dos agressores.
Infelizmente, o nosso Brasil fechou o ano de 2025 com uma média de 4 mulheres assassinadas por dia em nosso país. Isso é inconcebível que nós permitamos que esses números continuem a acontecer. A sensibilidade do presidente da República, de juntamente com os presidentes dos demais poderes, convocar todos nós para neste dia assinarmos um pacto, demonstra sensibilidade e reconhecimento que essa ação ela é inadiável.
Para Hugo Mota, o pacto demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma prioridade institucional e não pode ser adiada. O presidente também citou experiências estaduais, como a da Paraíba, que implantou a primeira sala lilás do país e desenvolveu programas de conscientização nas escolas públicas para prevenir a violência contra a mulher.
Conte com a nossa prioridade nessa agenda e, com certeza, nas respostas duras, mas necessárias, que precisam ser dadas para mudarmos essa realidade.
A iniciativa do pacto prevê atuação coordenada e permanente entre os três poderes, com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres no Brasil. Será lançada ainda uma campanha orientada pelo conceito Todos Juntos por Todas, convocando toda a sociedade a assumir papel ativo no enfrentamento à violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissões do Esporte da Integração Nacional elegem seus presidentes para 2026. Vamos saber quem são os deputados eleitos com Daniele Lessa.
Em todo o início de ano legislativo, as comissões da Câmara escolhem quem vai comandar os trabalhos. O deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, foi eleito para a presidência da Comissão do Esporte. O deputado é empresário e já foi prefeito da cidade paulista de Atibaia, experiência que ele pretende aplicar como presidente da comissão. Saulo Pedroso destacou o papel fundamental do esporte para a melhoria de outras áreas no país.
Nós podemos enfrentar diversos temas através do esporte, podemos enfrentar a estatística da segurança pública, podemos enfrentar a estatística negativa da área da saúde, podemos melhorar desempenho na área da educação através das parcerias que a gente pode desenvolver no setor do esporte, no âmbito das modalidades esportivas. Foi essa experiência que eu tive na prática.
O deputado mencionou algumas frentes de trabalho, entre elas o esporte como geração de emprego e renda, como incentivo para a saúde, lazer e entretenimento, inclusão social e também o desenvolvimento das modalidades de alto rendimento. Também a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional já tem seu novo presidente, o deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. O deputado é administrador e professor e está no seu terceiro mandato na Câmara.
Essa é uma missão muito nobre, porque todos os projetos na área de integração nacional e desenvolvimento regional têm um papel fundamental, não somente para o Brasil, mas sobretudo para o Nordeste, onde nós precisamos de ações importantes dentro dessa comissão. E, claro, sempre dando protagonismo aos parlamentares em seus estados para que essas ações possam ser realizadas e direcionadas pelos parlamentares.
A Comissão de Integração Nacional analisa temas como planos e incentivos regionais, ordenação do território, migrações internas, defesa civil e combate às calamidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Mais duas comissões da Câmara elegeram presidentes, a de Saúde e de Turismo. Coube ao PL o comando dessas comissões, como informa a repórter Noelle Nobre.
O deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, foi eleito para presidir a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados em 2026. Em seu discurso de posse, o parlamentar destacou que a prioridade de seu mandato será o fortalecimento da saúde preventiva e das práticas integrativas no SUS, o Sistema Único de Saúde. Técnico agrícola e especialista em saúde pública e meio ambiente, Cherini está em seu quarto mandato. Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e atualmente coordena a Frente Parlamentar das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e da Felicidade. Segundo ele, a criação de um sistema de saúde preventiva é urgente, focando na mudança de hábitos e no bem-estar integral, físico, mental, espiritual e emocional. Para o deputado, o país enfrenta problemas por negligenciar cuidados básicos cotidianos.
Para mim, o mais importante de tudo é prevenção. Vivemos num país que come mal, que dorme mal, que não faz exercício físico, que não bebe água e que são as coisas elementares que se chama autocuidado.
Giovanni Cherini informou que a Comissão de Saúde realizará audiências públicas e campanhas para promover a saúde integrativa. Entre as pautas citadas estão o combate ao câncer e ao infarto e uma maior atenção às pessoas idosas. Além do foco preventivo, o deputado comprometeu-se a garantir que os recursos cheguem à ponta do sistema, especialmente aos hospitais que dependem de verbas federais.
Meu compromisso é lógico. É priorizar as emendas parlamentares aqui para que realmente sejam executadas aonde elas devam ser executadas. Você sabe que muitos hospitais hoje vivem das emendas.
Giovanni Cherini sucede o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que comandou a Comissão de Saúde no ano passado. Também elegeu nova presidente a Comissão de Turismo. A deputada Daniela Reiner, do PL de Santa Catarina, foi a escolhida. Ela destacou que sua gestão buscará transformar resultados pontuais do setor em políticas permanentes e integradas. A principal meta anunciada pela nova presidente é a criação de um Plano Nacional de Competitividade do Turismo Brasileiro. Segundo a deputada, o objetivo é estabelecer metas claras para aumentar o fluxo de turistas, ampliar a geração de empregos no setor e elevar a participação do turismo no Produto Interno Bruto do Brasil. A nova presidente assumiu o compromisso de manter a comissão conectada com o que chamou de Brasil Real, pessoas que fazem o turismo acontecer na ponta.
Os guias, os pequenos empreendedores, donos de pousadas e hotéis, restaurantes, agências de viagem, o pessoal da aviação, dos eventos, da cultura, do lazer, nossos prefeitos, vereadores, lideranças que aqui estão. Vocês não são apenas um apêndice da nossa economia. Vocês são a economia real acontecendo todos os dias em todos os cantos do Brasil.
Daniela Reiner sucede o deputado Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, no comando da Comissão de Turismo. Advogada e produtora rural, ela está em seu primeiro mandato, tendo atuado em diversas comissões. Antes de se eleger parlamentar, foi vice-governadora de Santa Catarina de 2019 a 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissões de Desenvolvimento Econômico e Defesa das Pessoas com Deficiência na Câmara elegem presidentes. A reportagem é de Maria Neves.
As Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados elegeram por unanimidade presidentes para o ano de 2026. Para a Comissão de Desenvolvimento Econômico foi escolhido o deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, assume a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Dentre as prioridades para esse ano, Jadiel Alencar destacou o desenvolvimento tecnológico. O deputado ressaltou que não existe mais separação entre economia digital e convencional e a tecnologia se torna cada vez mais essencial para o país.
Hoje não existe mais separação entre economia tradicional e tecnologia. A tecnologia já está no campo, na indústria, no comércio, nos serviços e no dia a dia da nossa população. Quando falamos de economia digital, estamos falando de investimentos, de inovação, de novas oportunidades de negócios, de um país mais preparado para o futuro. Por isso, esse tema precisa ser um dos eixos centrais do trabalho desta casa. O Brasil não pode apenas ser consumidor de tecnologia criada fora do país. Precisamos gerar oportunidade aqui, atrair investimentos, criar empregos qualificados, que fortalecerão nossa economia e a nossa soberania.
Parlamentar no exercício do primeiro mandato, Jadiel Alencar é empresário do setor de comércio. Na Câmara, é secretário da Bancada Negra. Além da Comissão de Desenvolvimento Econômico, integra como titular a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Também atuou na Comissão Parlamentar de Inquérito das Lojas Americanas em 2023. Jadiel Alencar sucede o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, na presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o presidente eleito Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, ressaltou que a defesa dessa parcela da população representa um tema essencial para a construção de um país mais justo, solidário e generoso. O deputado garantiu que irá trabalhar com diálogo e dar continuidade às ações do presidente anterior da comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
Nós vamos trabalhar junto com o Ministério Público do Trabalho e com todas as entidades representativas dos movimentos sociais, da sociedade civil, da comunidade acadêmica, dos governos estaduais, do governo federal. Essa é uma característica que sempre levei em todos os cargos que tive a honra de ocupar na minha vida. Trabalhar sempre com diálogo, ouvindo, buscando construir pontes, construir consensos para que a gente possa avançar nessa pauta que não é nova para mim e pretendo agora, com disposição renovada e atualizando os conhecimentos e os desafios sobre o tema, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho fantástico liderado pelo deputado Duarte Júnior.
Ao deixar a presidência, Duarte Júnior falou sobre a atuação da comissão em 2025. Segundo disse, o colegiado realizou 75 reuniões, aprovou 481 projetos e mais de 700 requerimentos. Rodrigo Hollenberg ainda assumiu o compromisso de trabalhar para ampliar o orçamento federal para as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Com uma longa carreira na política, Rodrigo Hollenberg foi governador do Distrito Federal entre 2015 e 2019. De 2011 a 2019, também teve mandato como senador. Além disso, já foi deputado federal anteriormente, na legislatura de 2007 a 2011. Começou a carreira parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde atuou por dois mandatos entre 1995 e 2003. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E Comissão de Previdência e Comissão de Desenvolvimento Urbano definem seus presidentes. Quem informa é repórter Emanuele Brasil.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados elegeu para presidente o deputado Bruno Ganem, do POD de São Paulo. Ao assumir a presidência, Ganem enfatizou a importância das pautas que tramitam no colegiado, com foco prioritário na defesa da infância, da adolescência e da rede de proteção. O parlamentar reafirmou o compromisso em aprofundar essas discussões.
Precisa realmente ter todo um empenho para proteger. É um debate muito forte hoje em dia. A questão também da assistência social, que a gente sabe também que, como política pública, né, realmente ter aí um fortalecimento de políticas públicas de assistência social é algo que, com certeza, vai trazer aí um avanço muito grande para o nosso país, também em relação à previdência, que é um tema sempre muito complexo e sempre extremamente importante na vida das famílias.
Um dos desafios da nova gestão será a articulação pela aprovação de proposta de emenda à Constituição, que assegura o repasse mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social. A medida, que está pronta para a votação no plenário, é aguardada pelo setor como um marco para a sustentabilidade financeira da assistência no país, garantindo recursos perenes para o atendimento à população. Engenheiro pela USP, Bruno Ganem iniciou a vida pública aos 22 anos em Indaiatuba, em São Paulo. Após ganhar projeção nacional como deputado estadual na defesa da causa animal, foi eleito para a Câmara Federal em 2022. Já a Comissão de Desenvolvimento Urbano elegeu como presidente o deputado Keniston Braga, do MDB do Pará. O parlamentar paraense assume o comando do colegiado com o compromisso de fortalecer os municípios como base para o desenvolvimento nacional. Em seu discurso de posse, Braga afirmou que sua gestão será pautada pela busca de soluções concretas para os desafios das cidades brasileiras, em especial a atenção a programas habitacionais e infraestrutura sanitária.
E a gente sabe que a importância desta matéria, desses temas que são discutidos aqui, que bem você ressaltou, como o Minha Casa Minha Vida, né, a moradia, como o saneamento básico, enfim, todos os aspectos que envolve o viver em cidade.
Antes de assumir o mandato de deputado federal, Keniston Braga destacou-se como secretário especial para o governo da Prefeitura de Paraupebas, no Pará, onde foi responsável por coordenar projetos estruturantes na cidade, um dos principais polos de mineração do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
As edições do Câmara é Notícia dos próximos dias vão trazer mais resultados das eleições para presidente das comissões técnicas permanentes da Casa. E o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara arquiva denúncia contra o deputado Lindenberg Farias. A repórter Noelle Nobre traz dados sobre o parecer aprovado no colegiado.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu pelo arquivamento da denúncia feita pelo Partido Novo contra o deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Foram 9 votos a favor do arquivamento, 3 contrários e 1 abstenção. A decisão do Conselho de Ética é definitiva neste caso, a não ser que haja recurso ao plenário da Câmara para reavaliação. O Novo denunciou Lindenberg por ele ter anunciado em março de 2025 em suas redes sociais que denunciaria o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, à Procuradoria-Geral da República em razão de discurso proferido em plenário. Segundo a acusação, Lindenberg teria deturpado a fala de Van Hatten e ainda afrontado a imunidade parlamentar, segundo a qual os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. O relator da representação, deputado Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, no entanto, compreendeu que o ato de Lindenberg de recorrer à PGR é exercício legítimo do direito de petição.
O Código de Ética e Decoro Parlamentar não prevê, entre as condutas sancionáveis, o simples ato de acionar o Ministério Público ou outro órgão de controle. Sem tipificação clara, não há justa causa para o prosseguimento do processo.
Fernando Rodolfo disse ainda que o Conselho de Ética não pode se converter em instrumento de retaliação política. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Frentes parlamentares lançam coalizão dos biocombustíveis para acompanhar a regulamentação e implementação de novos marcos do setor, como hidrogênio verde, biocombustíveis e combustíveis do futuro. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
As frentes parlamentares da agropecuária, do biodiesel, do etanol e da economia verde lançaram a coalizão dos biocombustíveis, comandada pelo presidente da Comissão Especial da Câmara sobre Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Entre outros pontos, ele destaca o foco na união de forças políticas e econômicas para acelerar a regulamentação e a implementação da legislação do setor, como as leis dos biocombustíveis, do hidrogênio verde e dos combustíveis do futuro.
Tudo isso foi muito estimulado pela lei Combustível do Futuro, eu tive a honra de relatá-la. Isso soma já na sua implementação cerca de 260 bilhões de investimento. E hoje nós damos um passo para que essas ações possam estar congregadas num esforço comum. Isso casa com um mapa do caminho para que a gente vá diminuindo a dependência dos combustíveis fósseis, cada vez mais se apoiando nos biocombustíveis. Gera emprego, cria rendas, coloca o Brasil como líder mundial disso.
Arnaldo Jardim lembrou que Índia, Indonésia e Estados Unidos são alguns dos países que já seguem o exemplo do Brasil em busca de aumento do uso e da produção de biocombustíveis. Ex-presidente e atual dirigente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, levou o apoio do agro à coalizão.
A coalizão dos biocombustíveis no Brasil é essencial, né? E nós temos condições de liderar e contribuir para a transição energética.
O coordenador da Frente Parlamentar do Biodiesel, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, avalia que a coalizão também vai funcionar como termômetro sobre a recepção de produtos brasileiros no exterior, prevenindo quedas abruptas de produção por saturação ou falta de mercado.
A tendência é viajar o mundo inteiro e trabalhar os mercados, tanto para vender a matéria-prima pura, como para vender todos os seus derivados da cadeia produtiva. Chamando a atenção dos embaixadores para a importância desse setor para a nossa economia, o Arnaldo pode fazer toda a relação com os parlamentos mais diversos do mundo, informando sobre as quantidades de desinformação que nós temos, principalmente na questão ambiental.
Diretor da Binatural Energias Renováveis, André Lavor, deu exemplo dos benefícios ambientais e climáticos de um dos principais biocombustíveis, o biodiesel.
O biodiesel, essencialmente, ele reduz em mais de 80% as emissões de gases de efeito estufa. A cada 1% que se acrescenta, se reduz milhões de toneladas de CO2. São mais de 80 bilhões de litros que foram produzidos de biodiesel em 20 anos do setor e chegando a quase 300 milhões de toneladas que foram reduzidas.
Segundo Lavor, as projeções mostram que em caso de aumento para 25% de mistura do biodiesel ao diesel até 2035, mais de 500 milhões de toneladas de CO2 deixarão de ser emitidas na atmosfera. Relatora da proposta que deu origem à lei do PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, ressaltou a contribuição do Congresso Nacional no tema.
Todos esses projetos dessa pauta verde, eles fazem essa união de ações para que a gente possa avançar, incentivar o consumo do nosso produto.
O Conselho Deliberativo da Coalizão dos Biocombustíveis é formado pelos presidentes das frentes parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara debate proposta que garante a manutenção do auxílio alimentação durante as férias. O texto já avançou o primeiro passo, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A legislação trabalhista considera que o auxílio alimentação não integra a remuneração do empregado. E com isso, muitas empresas descontam o valor do vale quando o trabalhador sai de férias ou de licença, por exemplo. Esse entendimento, no entanto, pode mudar se avançar na Câmara dos Deputados o projeto sobre o assunto. O autor da proposta, o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, entende que quando a empresa concede o auxílio alimentação, o empregado passa a contar com o valor no orçamento, não sendo justo reduzi-lo em situações justificadas de ausência, como férias, uso de banco de horas, motivo de doença comprovada, acidente de trabalho, licença maternidade e licença paternidade. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Trabalho, onde o relator, o deputado Ricardo Maia, do MDB da Bahia, reforçou que a alimentação é um direito social essencial à dignidade e ao bem-estar do trabalhador. Ele concordou que a manutenção do benefício em períodos justificados de ausência é uma forma de garantir segurança alimentar e proteção social.
A finalidade principal do auxílio alimentação é promover a segurança alimentar, um pilar que não pode ser removido justamente quando o trabalhador mas precisa dar tranquilidade para o seu descanso e recuperação.
Segundo a proposta, a regra não vale para afastamentos com recebimento de benefício previdenciário, como nos casos de auxílio-doença pago pelo INSS. O projeto que proíbe o desconto do auxílio alimentação durante as férias e outras faltas justificadas será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, o deputado Jorge Guitten, do Republicanos de Santa Catarina, apresentou um requerimento de redistribuição para que o texto também seja analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Esse pedido ainda aguarda a decisão da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Ana Raquel Macedo e Márcio Aquiles Sarte. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@câmara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, enquanto marcado amanhã 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.